Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Gostaria de uma célula de casal na minha casa. Não na minha casa, desculpa. É de casal no sábado, próximo ao Buriti, Marcos Mota. Será que nós temos célula de casais no sábado? Pastor, por que não estão colocando o louvor no projetor? Pois é, não está funcionando hoje. Mas é bom de vez em quando não funcionar. Porque hoje você vai ter que usar a sua Bíblia. Não é maravilhoso? Você ainda carrega a Bíblia? Erga aí a sua Bíblia, deixa eu ver quantos tem Bíblia. Aleluia, é crente mesmo, meu Deus do céu. Amém, hoje você vai ter que usá-la, então fique posicionado. Vamos ver se os irmãos estão bons para achar referência hoje. Pastor Aloísio, há rumores de que o Senhor é contra o compartilhamento das palavras pregadas aqui no culto por meio da internet. É verdade? Sugiro criar um canal para postar essas palavras, né? Estamos trabalhando para isso. Veja, eu não sou contra você espalhar a palavra, de jeito nenhum. Você pode fazer isso. O que você não pode é ganhar dinheiro nas minhas costas. Ok? Tem irmãos ganhando dinheiro nas minhas costas. Então ele pega as minhas palavras, ele cria um canal no YouTube, e aí dependendo da quantidade de visualização, o YouTube paga para ele. E adivinha se ele paga alguma coisa para mim? Nada. E eu mesmo não estou fazendo isso, precisava de fazer. Preciso de alguém que me ajude a ganhar dinheiro. É só isso, é só essa a questão. Pastor, estou precisando de um bebê conforto. O que é bebê conforto mesmo? Para colocar no carro. Bom, se você tiver, às vezes seu filho já cresceu, não cabe mais lá no seu banquinho do carro, traz ele para a gente, para abençoar alguém. Mas se você tem carro, você tem que dar conta de comprar o bebê conforto também. Pastor, gostaria de participar da conferência. Por que os líderes da rede de adultos não foram convidados? Estamos proibidos? Claro que não, imagina, né, pastor Naô? Não, é a visão, presta atenção nisso. Você quer trabalhar com jovem e você já é da idade do pastor Naô Pedro, você pode vir. Não tem problema, ok? Quantos anos você já tem? 47, aleluia. Então, não tem nada a ver você ser mais velho e gostar de jovem, querer trabalhar com jovem, você pode e deve vir, ok? Não tem essa, nenhuma proibição, mas é porque a conferência vai ser voltada para o trabalho de jovens. Pastor Aloísio, a graça e a paz, sonhei que eu escrevia textos para você. Bom sonho, bom sonho. Acho que era para pregar. Pastor, eu ouço todas as suas pregações na rádio, com fé e esperança. Amém. Nessa dispensação do Senhor, gostaria de ter uma célula na minha casa, no Jardim Helvécia. Jardim Helvécia, e ele me ouve todo dia. O resultado é esse, você quer servir a Deus, que bênção. Pastor, primeiramente, bom dia, preciso de uma ajuda. Existem pessoas que falam que Jesus era socialista. Tento argumentar que não. Pastor, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer para levar essa pessoa a entender? Essa é uma praga do inferno mesmo. As pessoas, quando querem embasar o seu comportamento, sempre procuram alguma coisa na Bíblia. E você sabe, um texto fora do contexto é só um pretexto para apoiar a carnalidade. Então, a Bíblia tirada do seu contexto pode significar qualquer coisa. Por isso que eu sempre oriento os irmãos a não usar a Bíblia como livro de, como cartas de adivinhação ou coisa assim. Não é a melhor maneira de usar a palavra de Deus. Não diga que Deus eventualmente não possa ter falado com você assim, mas é enquanto você era criança, agora é hora de crescer. Me lembro de ouvir que um certo irmão um dia abriu a Bíblia e colocou um dedo no versículo, caiu lá em Mateus, que estava escrito, e Judas saiu e foi enforcar-se. Aí ele falou, não, Senhor, essa palavra não é para mim, vou abrir de novo. Aí ele abriu de novo, caiu no versículo seguinte, que diz, o que tens para fazer, faz-o rapidamente. Então você veja, você acha que Jesus está querendo que alguém suicide? Agora, esses versículos estão na Bíblia? Sim ou não? Sim, estão lá. Mas não é com essa finalidade. Tirou do contexto. Então veja bem, essa história de dizer que Jesus era comunista, isso é mais uma das artimanhas do diabo. Você já viu como é que eles fazem a imagem do Che Guevara? Não é parecido com o quadro de Jesus pintado na Igreja Católica? A pessoa coloca o Che Guevara como se ele fosse Cristo. Aquele cara era um porco, ladrão, assassino. Conhecido como porco, isso é fato histórico, porque nem banho tomava. Nem banho tomava. Era um assassino que matava mulheres e criancinhas. Como é que existem padres e pastores que se dizem comunistas porque dizem que o evangelho, que no evangelho Jesus era comunista? Mas isso é mentira. Por que você diz isso, pastor? Bom, eu não tenho tempo de fazer para você um estudo aqui comparativo e nem é minha intenção, mas Jesus nunca ensinou nada parecido com o que eles ensinam. Jesus ensinou contra a propriedade privada? Não. Foi ele que disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é e para o seu vizinho o que é do seu vizinho. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, Jesus nunca invalidou os mandamentos. E o mandamento de não roubar está na Bíblia. Por que existe o não roubar? Porque existe propriedade privada. Jesus nunca ensinou luta de classes. É verdade que a vontade de Deus é que não haja pobres. Mas Jesus nunca culpou ninguém pela pobreza. Nem os próprios pobres e nem os ricos. Agora, ele ensinou que voluntariamente deveríamos ajudar o pobre. Espontaneamente. Nunca ensinou que deveríamos participar de luta armada. O comunismo, ele é anti-autoridade, mas ao mesmo tempo ele é ditatorial. Porque ele crê na ditadura do proletariado, que na verdade é a ditadura de uma classe burocrata, como é em Cuba, como é na China, como está sendo na Venezuela. Jesus nunca ensinou esse tipo de coisa, ok? Esse pensamento progressista comunista, a favor do aborto, contra a família, não é? A favor do casamento homossexual, essas coisas todas. Jesus ensinou isso, irmãos? Eu fico abismado de ver que tem pastores e padres que dizem que Jesus apoia esse tipo de coisa. Quer dizer, é algo notoriamente anticristão. Anticristão. Então, o comunismo matou mais de 70 milhões de pessoas em nome dessa ideologia. Jesus nunca matou ninguém. E nem ensinou para a igreja matar ninguém. Está me ouvindo? As pessoas interpretam muito mal os fatos históricos. É muito comum ouvir dizendo, a igreja na Inquisição matou muito, perseguiu muito. Presta atenção, a igreja católica, eu nem sou católico, mas é preciso dizer a verdade a respeito das coisas. A igreja católica na Inquisição não perseguiu outras religiões. Não era a intenção da igreja católica perseguir muçulmanos, que já estavam aí, era um grande número. Nem era perseguir judeu. A Santa Inquisição era o julgamento de heresias dentro da própria igreja. Foi errado? Creio que erraram. Houve extremismo? Creio que sim. Mas não houve perseguição fora. Muita gente que diz, a igreja perseguiu todo mundo. Não, era só dentro da igreja. Então, essa história, que você vai ouvir pessoas dizendo isso, né? Que Jesus era comunista. Não, Jesus não era comunista. Tem que entender o que é o comunismo e ver se Jesus fez isso. Vê se o Senhor apoiaria um Mao Tse Tung, um Pol Pot, um Stalin na vida. Mas nunca. Esse pessoal está tudo no inferno. Estão todos no inferno. Então, é terrível quando você vê gente colocando Jesus no meio dessa praga. Um crente de verdade não pode ser comunista, eu te digo isso em paz. Antigamente eu não falava muito não, hoje eu estou falando, se você não gosta, tem muita igreja para você ir, não vou mais deixar de falar. Por que, que eu não vou deixar de falar? Olha para cá. Porque eu fico me violentando. Várias vezes eu falei no passado, irmãos vieram me confrontar com o dedo na minha cara, irmãos que estão aqui hoje. E eu, por respeito, falei, é verdade, na igreja tem que ter lugar para todos. Depois eu concluí que não tem que ter, não. Não tem que ter. Se você acha que Che Guevara era Jesus disfarçado, realmente seu lugar não é aqui. Porque Che Guevara é do diabo. Andar com a camiseta do Che Guevara é associar-se com o maligno. Não tenha dúvida disso. Fazer uma tatuagem dele no seu corpo é aliançar-se com o diabo. Todo, você sabe, hoje eu estava lendo no Jornal Popular, ou ontem, não sei, uma reclamação que está havendo perseguição aos esquerdistas. Tem ouvido essa conversa? Não é perseguição, as pessoas estão despertando. Quem sempre pregou ódio é o esquerdismo, porque a base do comunismo é o ódio entre classes. A base do comunismo é o quê? É a ideia de que existe a exploração de classes. Então, o proletariado, o trabalhador, o pobre, ele é oprimido pelo patrão, o capitalista. Então, o tempo inteiro, esses partidos ensinam o cara a odiar. Odiar o patrão. Hoje em dia não é mais só luta de classe, é luta de qualquer tipo que eles consideram opressão. Então, é luta da mulher contra o homem opressor. Não é? É luta do negro contra o branco. É luta o tempo inteiro ensinando ódio, pregando ódio. E aí uma hora o ódio vem. Esse é que é o negócio. O cristianismo não prega isso. Nós não pregamos ódio para ninguém. Não pregamos ódio contra ninguém. Se tem um povo que ensina a ser tolerante, é a igreja. Agora, o fato da igreja dizer que certos comportamentos são pecaminosos, isso não é intolerância. Isso é necessário para que possamos continuar vivendo uma vida de bênção. Então, o que é pecado, entende? E todos nós estamos sujeitos às mesmas tentações, é claro, mas não há acepção de pessoas, o que é pecado, queremos continuar com o direito de dizer que é pecado, mas Jesus disse, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Nós não condenamos ninguém, mas também não aprovamos o pecado. Quase compreendo o que eu estou dizendo. Ok, espero ter ajudado você na sua pergunta. Tem muitas perguntas aqui, não vai dar tempo de responder todas. Tem uma irmã parabenizando aqui o cabelo de uma pastora, não vou ler. Que pode ser que foi ela mesma que escreveu querendo elogio público, não sei. Claro que não, isso jamais aconteceria. Pastor Aloísio, Judas 1, verso 9 diz, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Por favor, me explique esse versículo. Muito bem, o anjo Gabriel, que é, na verdade, um arcanjo, não ousou proferir palavras infamatórias. O que é palavra infamatória? É palavrão. É aquilo que você viu nas gravações que foram publicadas. Um atrás do outro. Então, olha para cá. Você tem todo o direito de ser contra o governo. A democracia é para isso mesmo. Você tem todo o direito de ser contra a presidente Dilma. Mas se você xinga a presidente, você está pecando contra Deus. Você está me ouvindo? Se você xinga ela de qualquer palavrão, você está pecando contra o Senhor. Porque o anjo Miguel, arcanjo Miguel, não fez isso contra Satanás. Por quê? Porque Satanás era um dos arcanjos. Só tem três arcanjos mencionados na Bíblia. Miguel, Gabriel e Lúcifer, que se tornou Satanás, porque caiu. Mas ele era um arcanjo. Ou seja, Miguel respeitou a posição dele, mesmo tendo caído. Ou seja, lutou contra ele, a batalha do Senhor, mas não ousou falar palavras infamatórias, nem contra o diabo. Mas tem irmãos que acham que tem direito. O ímpio fala, porque o ímpio é sujo, o ímpio tem a boca suja. Você é um templo que foi purificado. Você não fala palavrão mais. Você não xinga mais ninguém. Você respeita a autoridade. Mas, pastor, o fato de eu não concordar com o governo é desrespeito? Não. Discordar é um direito seu, que a Constituição do país, que é a nossa autoridade, te garante. Você pode discordar. Você pode até fazer protesto por aquilo que você crê. Nós discordamos, por exemplo, de uma lei abortista. Podemos ir para a rua, erguer nossos cartazes, fazer nossa pressão contra aquela lei. Mas não xingar ninguém, não xingar deputado, não xingar presidente, não xingar governador, nem prefeito. Você não desonra ninguém. E se algum deles vier no nosso meio, tem que ser tratado com respeito e dignidade. Por causa da função que ocupam, da posição que têm. Mas os irmãos são ainda muito infantis nisso. Porque é capaz que se a presidente estivesse no nosso meio e eu a tratasse com respeito e deferência, alguém já ia falar, ah, virou petista. Puxa saco, miserável. Porque vivemos uma geração tão desonrosa que nós entendemos toda honra como sendo puxa saquismo. Então é possível discordar e mesmo assim agir com nobreza, porque é assim que nós somos filhos do rei, nós somos nobres. Quantos são filhos do rei aqui? Então, nada de desonra, nada de xingar ninguém. É isso que está dizendo esse versículo, ok? Precisamos de uma célula no Jardim Progresso, ou Vila Brasília, ou Parque Santo, Bairro Santo Antônio. Esse aqui tem que ser pastor Arlan, cadê ele? Não, mas o Bairro Santo Antônio é onde fica o prédio da igreja. Pega aqui, irmão. Pega aqui. Você vai arrumar uma célula para esse irmão hoje. Aleluia. Pastor, por que Deus queria matar Moisés em Êxodo capítulo 4, verso 24? E Zípora o salvou. Na verdade, Zípora é que aprontou. A Bíblia fala que todo aquele que estava em aliança, todo aquele que era descendente de Abraão, que estava na aliança de Deus, tinha que ser circuncidado. Mas por alguma razão, Moisés não circuncidou seus filhos. Talvez, por quê? Porque a esposa não deixou. Porque ela não era do povo de Israel. Ela era midianita. Você sabe, Moisés fugiu de Faraó, foi morar em Midian, e se casou com a filha de Jetro, sacerdote de Midian. Midian é o nome do povo. E Zípora, portanto, não tinha esse costume de circuncidar. Ela achou aquilo uma coisa bárbara. Cortar o prepúcio, que coisa mais abominável. Só que era o sinal da aliança. Se você não está debaixo da aliança, a ira de Deus permanece sobre você. É só para isso que tem esse texto na Bíblia. No momento em que Moisés circuncidou os filhos, ele entrou na aliança. Quando entra na aliança, então você agora está em paz. Como é que nós entramos na aliança hoje? Quando nós cremos que fomos circuncidados, não por mãos humanas, mas pelo novo nascimento, quando o nosso coração foi mudado pelo poder de Deus. Romanos diz isso. Essa é a circuncisão hoje, é no Espírito. Portanto, quando você é circuncidado no Espírito hoje, pelo sangue do Calvário, então hoje você não está mais debaixo da ira. Mas aqueles que permanecem contra, que não querem crer, infelizmente ainda estão sujeitos à ira. Por isso que tem esse texto lá no Velho Testamento. Pastor, lendo o seu livro, tive algumas dúvidas. Por exemplo, Apocalipse 12, 11. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ok. No livro aprendemos que o crente poderá sofrer o dano, mas não a segunda morte. Mas eu não consegui compreender o que seria esse dano. O que seria? Ok. Então, o vencedor de maneira nenhuma sofrerá prejuízo, dano da segunda morte. Veja, uma vez que você creu em Cristo, a morte não tem mais poder sobre você. Todos os filhos foram livrados já do lago de fogo e enxofre. Quantos creem nisso? No entanto, lá em Apocalipse diz que um crente ainda pode sofrer algum prejuízo, que a Bíblia está chamando de dano. Um dano que é, na verdade, uma disciplina, uma punição. Hoje, coincidentemente, nós vamos compartilhar a respeito disso, a respeito da visão dos vencedores, começar a compartilhar. Bom, deixa eu responder uma última pergunta. Pastor, quem são as duas testemunhas profetizadas no Apocalipse? Ouvi o Senhor dizer que eram Elias e Moisés. Em outras denominações, eles afirmam ser Elias e Enoque. E a justificativa para isso é que a Bíblia deixa entender que Elias e Enoque não morreram. Não deixa entender, não. A Bíblia diz que, de fato, eles não morreram. Portanto, baseado em Hebreus 9:27, eles teriam que voltar para morrer. Sim, Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E também para cumprir essa ordem de Deus, já que Moisés teria morrido. Aguardo esclarecimento. Legal, parece uma petição para o juiz, né? Aguardo deferimento. Olha para cá. Por que que eu creio? Você pode crer como você quiser, porque o texto de Apocalipse não diz o nome das duas testemunhas. Só diz que virão duas testemunhas. Mas o meu livro, que eu escrevi sobre Apocalipse, eu faço um comentário justificando por que eu creio que é Elias e Moisés. Porque o ministério descrito das duas testemunhas é semelhante ao ministério de Elias e de Moisés. Bom, tem esse argumento de dizer que Enoque precisa de voltar para morrer, mas a Bíblia não fala que você tem que morrer. E aqueles que forem arrebatados quando Jesus voltar? Eles não vão morrer. Eu espero que vão ser milhões que vão ser arrebatados. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, você crê que milhões iriam ser arrebatados hoje? Eles não iriam morrer. Ok? Então esse negócio de que tem que morrer, não é isso realmente que diz o texto de Hebreus. O que o texto de Hebreus enfatiza é que vai morrer uma vez. Em outras palavras, não tem reencarnação. Tá bom? Porque também se fosse dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez, como é que fica Lázaro nessa história que morreu duas? Lázaro não morreu duas vezes? Ele desobedeceu Hebreus 9:27? Não é verdade? Não só o Lázaro, e o filho da viúva de Naim, que morreu, o Senhor ressuscitou ele. Quantos acreditam que ele morreu de novo? Morreu de novo. E se morreu antes da mãe, ela foi no velório duas vezes do filho. Espero que não. Então veja bem, esse negócio de estar ordenado morrer, não significa que você não possa ser arrebatado vivo. Você não tem que passar pela morte. Alguns vão ter esse privilégio. Muito bem. Mas, aí vem o outro argumento. Moisés morreu. Na verdade, não diz. Há um mistério com relação à morte de Moisés. Ok? Há um mistério. A Bíblia fala, quando eu acabei de ler hoje aqui, lá em Judas, capítulo 1, verso 9 e 10, que Miguel contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés. Aí você fala, é porque morreu. Bom, talvez ele também tenha ressuscitado. Pastor, por que que você diz isso? Quantos creem que Jesus cumpriu toda a lei? Claro. A lei dizia que era pecado comunicação com mortos, sim ou não? É pecado ou não? É pecado. Jesus podia conversar com morto? Mas Jesus conversou com Moisés. Conversou ou não conversou? A Bíblia fala que no Monte da Transfiguração apareceu quem conversando com Jesus? Moisés e? Bom, Elias, você sabe, não morreu, então você não está conversando com morto. Uma vez você conversa com quem está vivo, não se enquadra. Mas você fala, Moisés morreu, mas pode ser então que Moisés tenha ressuscitado. Mas ele não foi glorificado. Ressuscitou como Lázaro ressuscitou. Entendeu? E nesse sentido, então, Jesus não conversou com o morto. Porque se Moisés está realmente morto, Jesus não poderia ter conversado com ele. Estou complicando a sua cabeça? Não, eu acho muito simples também. Se é assim, esse é um outro argumento para eu dizer para você que Moisés e Elias é que vão vir para testemunhar aos judeus durante a grande tribulação, porque vai ter um ministério de 3 anos e meio, ok? E eles vão morrer, tanto Moisés quanto Elias, e vão ressuscitar depois de 3 dias e meio. Está lá em Apocalipse capítulo 11. Então veja bem, se fosse para ser Enoque e Elias, teria aparecido para Jesus Enoque e Elias, mas apareceu Moisés e Elias. Então essa para mim é uma evidência, apesar que eu não estarei aqui na grande tribulação, mas caso você esteja, é brincadeira isso, caso você esteja, você vai lembrar do que eu estou te dizendo, que é Moisés e Elias, ok? Amém. Pega aí a sua Bíblia, e hoje você vai ter que pegar mesmo a Bíblia. Semana que vem eu respondo mais. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 10. Se você está seguindo os livros que eu tenho recomendado no Clube do Livro, então é nessa quinzena, vamos ler Por que tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill, de R$19,90 por R$16,90. Esse é um livrinho pequeno, está vendo? É um livro para você ler 2 dias no máximo antes de dormir, se separando 1 hora cada dia. Você não precisa mais do que 2 horas para ler esse livrinho. Mas é um livro abençoador, porque ele vai desafiar você. Ok? Só precisa ter um pouquinho de cuidado, porque é um pouco legalista. Ok? Mas é uma bênção a si mesmo, só um pouco. É difícil realmente encontrar um autor que seja exatamente fiel ao Evangelho da Graça, mas é homem de Deus e o que ele ensinou é bênção para todos nós. 1 Coríntios capítulo 15, hoje eu gostaria de falar sobre a visão dos vencedores, e gostaria de compartilhar sobre graça e recompensa. Graça e recompensa parecem ser 2 conceitos que se contradizem, ambos estão na Bíblia, no Novo Testamento, tanto a graça quanto a recompensa. Por que que parece contraditório? Porque o que que é graça? Graça é favor e merecido. Diga, graça é favor e merecido. Então você recebeu sem merecer. Isso é graça. E o que que é recompensa? A recompensa envolve algum mérito, não é verdade? Porque não é para todos. Mas alguns que cumprem determinadas condições, eles podem então ser recompensados. E aí, porque nós temos ensinado, já tem 2 ou 3 anos que eu tenho falado para os irmãos aqui frequentemente sobre a necessidade de você ter revelação desse favor imerecido, dessa graça, muitos concluíram que uma vez que estão agora na graça, não existe mais recompensa. Eu quero dizer para você que você está equivocado. Nós não mudamos em nada aquilo que nós cremos, como se tivéssemos tido alguma revelação nova. Ah, pastor, agora que você compreendeu? Não, eu não compreendi agora. O Espírito passou a enfatizar mais agora essa verdade. Mas nós já a conhecíamos, e não há contradição nenhuma. Você é salvo pela graça. Mas uma vez que você é salvo, você deve agora manifestar obras para que possa receber a recompensa. Somente o vencedor vai receber a recompensa. Você vê isso nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nas cartas às igrejas. No final de cada carta há uma promessa ao vencedor, e o vencedor em todas elas vai receber uma recompensa. Então, há uma diferença entre crente e crente. Existem crentes que não vão receber recompensa alguma, e há aqueles que serão recompensados. Nós chamamos esses crentes de crentes vencedores. O vencedor é aquele que será recompensado, porque tem obras diante de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Pastor, mas ainda assim eu não consigo compreender, porque você já ensinou que não é por obras que nós vamos agradar a Deus. Não é por causa das nossas obras que vamos ser aprovados diante de Deus. Não, não é mesmo. Não é a sua obra. É a obra que é feita pela graça. Aí você vê que graça e obras caminham juntas na Bíblia, caminham juntas no Novo Testamento. Paulo diz isso claramente, vamos entender? 1 Coríntios 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Vamos ler juntos? Vamos ler a uma só voz? Vamos lá? Vamos lá? Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia! Muito bem, Paulo começa fazendo uma afirmação ousada. Ele diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Ou seja, tudo que você tem, você recebeu pela graça. Habilidades, dons, talentos, tudo que você tem foi recebido. E você não recebeu por merecimento, você recebeu pela graça. Amém, meus irmãos? Todos nós temos pelo menos um talento. Eu louvo a Deus pelos talentos que Ele me deu. Eu agradeço sempre a Deus pelas habilidades, facilidades que Ele me deu para uma série de coisas. Ok? Mas eu sei que eu recebi isso unicamente pela graça. Não foi porque eu mereci. Deus simplesmente escolheu distribuir esses dons. Então você, como Paulo, deve dizer, eu sou o que sou pela graça. Mas Paulo continua dizendo, e essa graça que eu recebi, não se tornou o quê, meus irmãos? Vã. Isso significa que em alguns crentes, a graça se torna vã. O que, que significa tornar-se vã? Significa que ela não produziu nada. Ele recebeu a graça, ele recebeu habilidades, dons, né, tudo o que ele é, mas aquilo não resultou em frutos, em obras. Aí Paulo diz, para essas pessoas a graça que ele recebeu tornou-se vã, se perdeu. Não adiantou nada, não produziu nada. Então, primeiro, eu vou falar hoje de quatro características do crente vencedor. A primeira, no crente vencedor, a graça não é vã. O vencedor é aquele que não permite que a graça que ele recebeu se torne vã. Pastor, como que isso acontece de maneira prática? Como que a graça pode se tornar vã? Então, vou te dar um exemplo simples. Você recebeu uma habilidade, um dom para ensinar. Você gosta de ensinar. E aí você vem me ouvir de manhã e você fala, puxa vida, eu também quero ensinar como pastor Aloysio. Quantos sentem esse desejo aqui? By the way, ótimo. Isso significa que você recebeu uma graça. Só o fato de você ter o desejo de fazer, só o fato de você ter vontade, encargo por alguma coisa como ensinar, significa que você recebeu uma graça de Deus. Você recebeu um favor. Você não merecia, mas recebeu. Aí, eu chego aqui na frente e falo, irmãos, quantos gostariam? Somente aqueles que querem. Quantos gostariam de ensinar no nosso cursão? Presta atenção. Tem aquele irmão que não recebeu a graça de ensinar. Você concorda que tem irmão que não recebeu essa graça? Ele fala assim, olha, detesto ensinar. Por mim, isso é uma coisa que me mata, é ter que aguentar aluno enjoado. Mas o pastor Luiz está precisando de professor. Vou lá, eu não quero ser derrotado, vou ser vencedor. Vou lá ensinar. Ele vai me atormentar os alunos e morrer de tormento. Então é todo mundo no inferno. Porque ele inventou de fazer uma coisa para a qual ele não recebeu o favor de Deus. Ele vai sem querer, todo dia contrariado, chateado, mas ele vai porque o pastor Aloysio mandou, eu não quero ser um crente relaxado, eu vou lá fazer. Então não estou falando desses. Estou falando daquele que recebeu graça. Que recebeu graça. Pastor, eu recebi essa graça. Eu gosto de ensinar. Eu sonho a noite que eu estou ensinando. Não é maravilhoso isso? Esse deve vir ensinar, sim ou não? Mas aí ele fala, Ah, eu gostaria tanto de vir aqui dar aula no cursão, mas não posso, eu estou trabalhando, ou eu tenho que estudar para concurso, ou no emprego que eu tenho afinal de contas de buscar minha carreira. Aí ele pega e não vem. Para esse, ele recebeu a graça, quantos concordam? Mas a graça frutificou? Não, tornou-se vã, se perdeu. Se perdeu. Por quê? Porque ele não tem disposição de usar a graça recebida para abençoar, para edificar, entendeu? Para ser instrumento nas mãos de Deus. Isso pode ser aplicado em qualquer área. Eu não vou dizer que todos são pastores, não. Porque não é verdade. Mas alguns são. Alguns receberam graça para isso. Alguns receberam de Deus um favor especial para isso. Eles receberam, mas eles falam, não vou, eu não tenho disposição de ser enviado, não, imagina eu largar meu emprego para ganhar esse salário merreca que pastor ganha. Veja, ele recebeu o favor, mas a graça se tornou vã. Ele recebeu a graça, mas não está usando, tornou-se vã. O vencedor é aquele que recebe a graça, e a graça não se torna vã na vida dele. Estão entendendo? Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Você recebe... Eu sempre sou preocupado com os dois. Porque você sabe, nós temos os dois casos aqui. Às vezes a pessoa não recebeu o favor de Deus para aquilo, e ela faz um desserviço para todo mundo quando ela se envolve. Entendeu o que eu estou dizendo? É importante que você venha com o seu coração. Se Deus não moveu no seu coração, é horrível você inventar fazer. Você detesta trabalho com criança. Quando você vê uma turminha de criança, te dá até calafrio. Mas aí alguém fala para você, se você é mulher aqui na videira, vai ter que liderar a criança. E aí você pega e vai. Mas você tortura as crianças, tortura a sua pastora, e tortura a si mesmo, todo dia. E pior, ainda sai falando mal da igreja. Ah, eu detesto fazer isso. Por que que você faz? É a visão da igreja. Pastor Luiz falou que eu tenho que fazer. Pastor Luiz faz umas coisas horrorosas dessas, para você ver o que eu sofro por amor do Evangelho. Essa visão está acabando conosco. Está acabando. Então presta atenção. Primeiro precisa receber a graça de Deus. Primeiro é preciso ter o favor de Deus. É preciso reconhecer que recebeu ou não. Entende? Durante muito tempo eu quis de qualquer jeito, eu até forcei irmãos a fazerem, não nego. Mas hoje eu compreendi que é perda de tempo. Essas pessoas atrapalham a obra. Porque elas passam a ideia de que servir a Deus é um inferno. Passam a Deus que servir a Deus é um fardo insuportável. E servir a Deus é alegria. Eu me divirto aqui todo domingo. Você acha que eu estou trabalhando aqui hoje? Até quando eu me arrumo na minha casa, eu falo, hoje eu vou ficar mais bonito, vou pregar hoje. Não é maravilhoso isso? Tem gente que acorda de manhã, ele não está feliz de ir trabalhar. Eu não, estou feliz de estar aqui, me divirto com as perguntas, me divirto com os irmãos, me divirto com a pregação, vou embora para casa feliz, mais cheio do que quando eu cheguei. Porque em nenhum momento estou aqui contrariado. Estou aqui com alegria. Não quer dizer que não tem dias difíceis. Não quer dizer que não tem dias que você não gostaria de estar aqui. Por N razões. Está cansado, gripado, sei lá. Muitas coisas, às vezes, tornam a vida da gente mais difícil. Mas em nenhum momento é a própria obra. Não, a obra é alegria. Meu alimento é fazer a obra de Deus. Aquele, o vencedor, ele quando termina a obra, ele está mais forte. Mas se você, depois que terminou a obra, você está extenuado, isso significa que você não é uma sarça ardente sustentando o fogo de Deus. Não, significa que você é alguém que é combustível para o fogo. O fogo está usando você para se manter. E você vai embora atrofiado todo dia que você tem que servir a Deus. Não, a sarça queimava, mas não se consumia. Eu posso estar queimando aqui, mas não estou me consumindo, porque eu não sou combustível para essa obra. O combustível é o Espírito Santo de Deus. Vocês estão me compreendendo nessa manhã? Esse é o vencedor. Nós precisamos de ter líderes de célula, alegres de ser líder de célula. Precisamos de ter pastores, alegres de ser pastores. É alegria. E eu vou te dizer, nós os temos. Hoje nós somos a maior igreja em célula do Brasil. Viramos referência no Brasil inteiro a respeito de célula. Mas é porque nós temos algo extraordinário aqui? Não, nós temos gente liderando com alegria, que vai para a célula e se diverte na célula. Entendeu? Ele tem prazer de estar envolvido na edificação da casa de Deus. Nós temos líderes de criança que estão felizes de liderar a criança. Nós temos pastores e pastoras que estão felizes na casa de Deus. Aí as pessoas chegam e falam também, quero ser feliz desse jeito. Não é graça poder contagiar outros com a graça que você recebeu? É graça. Mas cuidado para não tornar a graça vã na sua vida. Entendeu o que eu estou dizendo? Você recebeu um favor especial de Deus, mas por causa de algum interesse pessoal, por causa da embriaguez com o dinheiro ou com as coisas do mundo, você simplesmente rejeita usar aquela graça que você recebeu. E aí você então, diz Paulo, está fazendo com que a graça seja vã. E ele diz, por causa da graça que eu recebi, olha o que ele diz, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Os outros apóstolos. Trabalhei mais do que todos eles. Isso significa que quanto mais você desfruta da graça, mais você trabalha. Mais trabalha. Então, aqui é preciso você ter clareza a respeito desse tópico, porque tem muita gente que entende a graça exatamente o inverso. Você vai encontrar na internet muita gente pregando graça. Cuidado, cuidado com o que você ouve. Nem tudo está em linha com o evangelho. Entende? Alguns pregam graça dizendo o quê? Eu recebi graça, eu estou debaixo da graça, então eu não tenho que fazer nada. Já ouviu isso? Já ouviu gente falando isso? Que fazer o quê? Que liderar o quê? Eu estou na graça, eu não tenho que fazer nada. Esse é o derrotado. Entendeu? A graça não é provisão para não fazer. A graça é poder para você fazer. É quando você diz, gente, agora eu posso liderar, eu estou debaixo da graça. Porque eu estou debaixo da graça, agora eu posso contribuir. Agora há poder na minha vida para trabalhar. Mas alguns ensinam o contrário. Porque eu estou na graça, não preciso de orar. Porque eu estou na graça, não preciso de liderar. Porque eu estou na graça, não preciso de fazer nada. Mas aquele que entende a graça é o contrário. Porque eu estou na graça, agora eu tenho provisão para liderar. Porque eu estou na graça, eu vou orar mais ainda. Porque agora eu sei que quando eu oro, coisas tremendas acontecem. Porque eu estou na graça, eu vou vencer o pecado. Graça não é liberdade para pecar. Graça é poder para vencer a escravidão do diabo. Exatamente o contrário. Por isso que Paulo diz, pela graça eu trabalhei mais do que todos eles. Por quê? Porque Paulo tinha uma compreensão muito grande do favor que ele recebeu. Quanto mais luz você tem do favor que você recebeu de Deus, mais disposição para trabalhar você tem. Mais disposição e mais alegria para trabalhar. Você não reclama do trabalho, porque é um prazer, é um privilégio, é muita glória. Entende? Então, o vencedor é aquele que não torna a graça vã. Mas é aquele que tem obras, porque entendeu que Deus de fato derramou sobre ele essa provisão sobrenatural. Provisão divina. Nada de usar o seu próprio esforço. Você sabe, essa coisa do próprio esforço, muita gente interpreta mal o que eu ensino a respeito da visão dos vencedores. Eu digo, e é verdade isso, você é o que é pela graça, mas só vai receber recompensa se tiver obras. Todavia, não é qualquer obra. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 15, Paulo diz o seguinte, que a obra de alguns é madeira, palha e feno, enquanto a obra de outros é ouro, prata e pedras preciosas. E Paulo diz, vai sair um fogo diante de Deus para testar a obra de cada um. Se a sua obra se queimar, é porque Deus não aceita, Deus não aprovou aquela obra, mas a obra que é aceita por Deus, ela vai ser recompensada. Pastor, qual que é a obra que é aceita por Deus? É a obra que é feita pela graça. Está me ouvindo? Qual que é a obra feita pela graça? É aquela que não é feita no meu esforço, é aquela que não é feita no meu entendimento, é aquela que não é feita confiando em homem, mas é aquela que é feita na dependência do Espírito Santo de Deus. É aquela que é feita pelo poder de Deus, confiando no favor imerecido. Não é aquela obra que eu faço achando que mereço o resultado. É aquela obra que eu faço, mas ainda que eu esteja fazendo, eu sei que não sou eu, na verdade, que estou realizando. Mas como diz Paulo, é a graça de Deus em mim. Quantos dizem amém? Segunda característica. O vencedor é aquele que procura agradar a Deus. Pastor, eu preciso agradar a Deus ainda? Você tem ensinado aqui que o Senhor me ama de qualquer jeito. É verdade. Vou fazer uma afirmação para você agora, séria e poderosa. Deus ama a todos os seus filhos, mas Ele tem prazer em alguns. Entendeu a diferença? Você é amado de Deus. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Nada. Porque Ele te ama o máximo. Também não tem mais nada que você possa fazer de errado para Deus te amar menos. Sabe por quê? Você já foi totalmente perdoado. Todos os seus pecados já foram cravados na cruz. Você está debaixo do amor de Deus hoje. Deus te olha com olhos de amor, porque você é amado. Fala para o seu vizinho, fala, você é amado. Não duvide disso. Nós somos amados. Esse amor é imutável. Em circunstância alguma, circunstância nenhuma, esse amor pode ser alterado. Não pode ser alterado, porque você é filho amado. Mas isso não significa que Deus tem prazer em todos os filhos. Existem filhos que dão mais prazer em Deus do que outros. Olha o que Paulo diz, pegue a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, verso 9. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Olha o que Paulo está dizendo. Eu me esforço para ser agradável a Deus. Eu me esforço de todo jeito possível para agradar a Deus. Há uma preocupação no meu coração. Eu quero agradar a Deus. Mas é porque eu não sou amado? Não, eu sou amado. É para ser aceito? Não, eu já sou aceito. É para ser perdoado? Não, já sou perdoado. Paulo, se ele te ama e você já é aceito e perdoado, por que você ainda quer fazer mais alguma coisa? Porque eu quero que ele tenha prazer em mim. O pai ama os seus filhos igualmente. Você ama os seus filhos igualmente. Mas às vezes tem um filho que te dá mais prazer. Às vezes tem um filho que te dá mais prazer. E às vezes ele te dá mais prazer não é pelo que ele faz. Não é porque ele é mais inteligente. Não é porque ele é mais sabido. Às vezes ele te dá mais prazer só porque gosta de ficar mais com você. Tem filho que não liga para pai e mãe, concorda comigo? Não é que ele não ame o pai e a mãe, ele ama, mas nada de expressões, nada de proximidade, ele é mais desligado, concorda comigo? Mas tem filho que é mais apegado. Você não precisa contar para ninguém isso. Mas esse filho que é mais apegado, você acaba tendo mais prazer nele. Se você é assim, acredite, Deus Pai também é do mesmo jeito. Deus tem muitos filhos, mas tem filhos que não se importam com a presença do Pai. Tem muitos filhos que não se importam com o que o Pai deseja, em conhecer o que está no coração do Pai. Ele não se importa. Ah, o pai me ama, sou da família, sou herdeiro, e ele se alegra nisso, amém, isso é muito bom. Mas tem outros filhos que querem ficar grudado no pai. Tem filho, já viram aqueles filhos que ficam te agarrando para te beijar? Eu só tenho duas filhas, eu não posso falar de muita coisa delas, porque elas são muito parecidas. Mas quem tem mais filhos percebe melhor as diferenças. Quem tem aí 4 ou 5 filhos já consegue notar. Tem aquele menino que não sai de casa sem antes ir lá te beijar. E tem um outro que sai de casa e volta e você nem viu que o miserável saiu. É verdade ou não é? Ele é filho, ele tem liberdade em casa, ele abre a geladeira, ele come o que ele quiser, e você o ama. Mas aquele outro menino que vai te beijar, você acaba assumindo um relacionamento diferente com ele. Há um prazer envolvido. Muita gente vem no culto, mas faz questão de chegar depois do louvor. Por quê? Porque ele só quer comer. Só quer saber de comer. Quem vai servir a comida hoje? Pastor Luiz, vamos lá que eu quero comer. Mas tem outros que não querem só comer. Ele quer beijar o pai também. Entendeu o que eu estou dizendo? Tem filho que quer comer. E aí o pai tem que ganhar ele com comida. Quando minhas filhas eram pequenas, era o temperamento delas. Eu sei que elas me amam muito, mas eu adorava comprar beijo. Eu chegava em casa com um pacote de chocolate dizendo, estou comprando beijo hoje. Alguém está vendendo? E elas vinham correndo. São tão cara de pau que elas vendiam beijo na maior tranquilidade. E eu comprava. Porque é assim mesmo que o pai faz. Está fazendo para poder aproximar. Porque ele te ama. Porque ele te ama. Mas é preciso entender que alguns filhos parece que amam o pai mais do que outros. Pelo menos parece. Não sei se ama, mas parece. Porque quer ficar mais perto. Quer saber o que agrada o pai. Quer saber o que o pai pensa. Quer participar da história junto com o pai. Esse é o vencedor. Nem sempre é uma questão de fazer algo. Às vezes é só uma questão de relacionamento. Como estão compreendendo nessa manhã? Por isso que o nosso encargo é edificar uma igreja de quem é o vencedor. Primeiro, é aquele que não torna a graça que recebeu vã. Segundo, é aquele que procura agradar o coração de Deus. Vamos continuar lendo, olha o que diz. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito. Ou seja, o que você fez com a graça que você recebeu? Você recebeu favor. Você recebeu habilidades, talentos, dons, presentes do seu pai. O que você fez com isso? Vamos ter que prestar conta diante de Deus. Naquele dia, olha para cá. Você não vai ser julgado pelos seus pecados. Porque os seus pecados já foram todos cravados na cruz de Cristo. Está me ouvindo? Naquele dia não haverá lembrança do seu pecado diante de Deus. Mas o Senhor vai perguntar para você. O que você fez com a graça que eu te dei? Ah, não fiz nada. Ah, não deu tempo. Não tinha tempo. Ah, eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha uma carreira. Ah, trabalho demais em casa. O Senhor vai querer saber se foi vã a graça que Ele concedeu a você. Esse vai ser o julgamento naquele dia. Esse vai ser o julgamento naquele dia. Não é julgamento para condenação. Não é julgamento para ir para o inferno. É simplesmente para ficar patente quem é que merece ser recompensado. Recompensado por quê? Porque procurou agradar o Pai. Muitos crentes são salvos. Nunca vão para o inferno, nunca perecerão. Mas isso não significa que vão receber recompensa. Eu quero receber a recompensa. Quantos querem também? E aí me introduz no terceiro princípio. O vencedor é aquele que está procurando receber a recompensa. O vencedor está procurando receber recompensa. Isso é tão importante, porque Deus tem prazer quando nós somos motivados pela recompensa que Ele nos oferece. E essa, no final das contas, é a grande diferença entre o vencedor e o derrotado. O vencedor recebe recompensa, o derrotado não. E o que é a recompensa? Por que o Senhor quer nos recompensar? Pegue sua Bíblia, Hebreus 11, verso 5. Como é que eu posso ser recompensado? Diga, para receber a recompensa, eu preciso agradar a Deus. Preste atenção nisso. Uma coisa é ter o seu amor, outra coisa é ter o seu prazer em nós. Se você é amado, isso te garante a herança, isso te garante a glória, isso te garante o céu, porque você é amado. Mas se você deu prazer ao Pai, Isso vai garantir a você recompensa. Pastor, como é que eu posso agradar a Deus então? Olha o que diz. Pela fé, Enoque... Os irmãos abriram a Bíblia? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver o quê, meus irmãos? Enoque foi trasladado porque agradou a Deus. Olha para cá, só um parênteses. Isso não está aí na revista, você pode até escrever à mão. É que o Espírito está me lembrando que eu preciso te falar isso. Enoque é um símbolo no Velho Testamento do arrebatamento dos vencedores. Está me ouvindo? Por que que Enoque foi trasladado? Porque obteve testemunho de quê? Ter agradado a Deus. Está me ouvindo? Por que que os vencedores vão ser arrebatados? Porque eles vão obter o testemunho de que agradaram a Deus, do mesmo jeito. Esse é o diferencial somente. Não é uma questão de que os outros não creem. Não é uma questão de que os outros vão para o inferno, de jeito nenhum. Apenas ele vem para arrebatar primeiro aqueles que obtêm o testemunho de agradá-lo. De agradá-lo. Noé, por outro lado, aponta para aqueles outros crentes que vão passar pela grande tribulação, mas não vão sofrer o juízo de Deus. Enoque passou pelo dilúvio, mas não sofreu o dilúvio. Os crentes também que ficarem vão passar pela grande tribulação, mas não vão sofrer a grande tribulação, não vão sofrer a ira de Deus. E no final da grande tribulação, quando Jesus voltar nas nuvens, então eles vão ser arrebatados para os ares. Aí todos estaremos juntos. Mas primeiro temos que obter o testemunho de agradar a Deus. Mas o texto continua. Olha o que diz o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bem, aqui agora o autor de Hebreus está explicando como é que Enoque agradou a Deus. Essa é a nossa pergunta. O vencedor é aquele que agrada? Eu quero agradar, pastor. Como é que eu posso agradar a Deus? Aí o autor de Hebreus diz o seguinte: Enoque foi trasladado porque agradou a Deus. Agora, ele diz, sabe por que ele agradou a Deus? Porque ele creu. Foi uma questão de fé. E o autor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando é que nós agradamos a Deus? Quando nós cremos. Mas não é crer de qualquer maneira. O texto explica. Olha o que diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que se torna o quê, meus irmãos? O que significa a palavra galardoador? Recompensador. Galardão é uma palavra bíblica muito bonita, que significa recompensa. Presta atenção então. Enoque agradou a Deus. Como é que Enoque agradou a Deus? Crendo. Mas que tipo de fé ele teve? Ele creu não apenas que Deus existe, mas que Deus recompensa. O vencedor é aquele que agrada a Deus, porque está vislumbrando a recompensa. Você vai ver que na Bíblia, os homens de Deus sempre esperaram pela recompensa. Isso significa então, que muitos servem a Deus, muitos são filhos, mas nem todos são recompensados. Por quê? Porque existe um tipo de fé que agrada a Deus. É a fé que crê na recompensa. Muitos crentes acham que não devem pensar na recompensa. Ah, pastor, não vamos pensar em recompensa, não. Está errado. Temos que servir sem esperar nada em troca. Está errado. Nós temos que esperar, sim, recompensa. Aí em Hebreus mesmo, olha o verso 35. Volta um capítulo. Hebreus 10, 35. Olha o que diz. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem o quê? Grande galardão. Não abandone. Tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Agora vai para o capítulo 11, verso 24. Lá fala de Moisés. Por que que Moisés largou o Egito? Por que que ele largou, né, o trono do Egito? O texto explica. Capítulo 11, verso 24. Hebreus. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. O que quer dizer a palavra opróbrio? Opróbrio significa vergonha. Você sabe, às vezes ser crente em alguns lugares é vergonhoso. Tem gente que tem vergonha de ser crente. E é muito bom que você sinta essa vergonha mesmo. As pessoas às vezes acham que eu condeno isso. Não, ser crente para o mundo é sim vexame. É sim um sinal de que você é idiota, manipulado, alienado, reacionário, tapado, retrógrado. Para o mundo você é tudo isso. Isso não te constrange? A mim constrange. Eu fico até envergonhado. Mas aí eu resolvo levar a vergonha de Cristo junto comigo. Eu falo com vergonha e tudo. Eu vou confessar que eu sirvo o Senhor Jesus. Esse aqui é o vencedor. Olha para cá. Moisés preferiu, olha aí o que está dizendo o texto, em vez de usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê? Porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por que Moisés fez isso? Porque ele contemplava o quê, meus irmãos? O galardão. Moisés olhava para a recompensa. A respeito de Cristo também se diz que ele suportou todas as coisas, porque ele também contemplava a glória que estava reservada. Ele olhou também para a recompensa que o Pai estava prometendo. Então, o vencedor sabe que há recompensa. E eu quero receber a recompensa, quantos querem também? Eu quero desfrutar de toda a recompensa. Agora, é preciso crer que Deus é galardoador, que Deus nos recompensa. Mas ainda vale uma pergunta: recompensa é só na glória? Ou será que tem recompensa para o vencedor hoje também? Quantos creem que tem recompensa hoje? Ah, eu creio que tem recompensa hoje também. Porque está claro isso na palavra de Deus também. Marcos capítulo 10, verso 28. Olha o que diz. Marcos capítulo 10, verso 28. Diz assim. Muita gente acha terrível falar de recompensa. E aqui eu vou ter que fazer algumas considerações para você entender esse princípio bíblico tão importante. Muita gente acha que falar de recompensa é fazer barganha com Deus. Não há barganha com Deus. Eu não estou comprando coisa alguma. Eu estou apenas crendo que vou receber o que Ele está me prometendo dar. Ok? Não há barganha envolvida aqui. Muitos rejeitam a ideia de recompensa por causa disso. Olha o que o texto diz. Pedro, Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ainda bem que tem um Pedro sempre na história, não é verdade, irmãos? Não é maravilhoso que tem alguém para tocar nesse assunto? Por quê? Porque é um negócio às vezes embaraçoso, né? Ô pastor Aloysio, não me leve a mal, mas eu queria saber o seguinte: nós largamos tudo, o que é que a gente vai ganhar? Por que a gente tem medo de fazer essa pergunta? Porque a gente presume qual é a resposta piedosa. Você, na glória, vai receber o seu galardão. Mas que coisa feia você querer receber isso agora. Pedro, que vergonha. Interesseiro. Foi isso que Jesus disse? Não. O Senhor não repreendeu Pedro. Agora alguém vai dizer: pastor, é claro que a minha recompensa é o Senhor. Eu não estou atrás de coisas. O que eu quero é ver Jesus. O que eu quero é contemplar a sua face maravilhosa. Eu estou de olho no Senhor. Eu vou dizer para você, essa é a minha verdade. Quantos também querem o Senhor aqui? Todos nós. Mas é interessante que Jesus não respondeu assim. O Senhor não voltou para Pedro dizendo: Pedro, você já me tem. O que mais que você quer? Eu não lhe sou o suficiente, Pedro. Engraçado, o Senhor também não falou isso. O que que o Senhor falou? Olha a resposta dele. Tornou Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado, olha aqui, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, aleluia, e no mundo por vir a vida eterna. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Existe, Pedro, uma recompensa. E essa recompensa é nessa vida, no presente século. No presente, você vai receber. Agora, preste atenção no que o texto está dizendo. Infelizmente, não tem como projetar, você tem que sublinhar na sua Bíblia. Olha o que diz. Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos, campos. Esses campos aqui é fazenda, ou dízimo, ou oferta, carro, bens, qualquer coisa que você deu. Mas para quem que você deu? Olha o que diz. Por amor de mim e por amor do... Preste atenção no que eu vou te dizer. Qualquer coisa que você renuncia por amor de Cristo ou por amor do Evangelho, vai ter uma recompensa aqui. Aqui. O texto diz que vai receber 100 vezes mais. Eu não creio que 100 vezes mais seja um número absoluto. Eu creio que é só uma figura de expressão, uma figura de exagero, uma hipérbole, para dizer que vai ser uma bênção muito, muito maior. Você deu um pouco, vai receber muito, muito mais. Entendeu o que eu estou dizendo? Até porque não tem jeito de você receber 100 filhos. Né? Se você deixou esposa, aqui em Marcos não fala, lá em Mateus fala, daqueles que deixaram esposa, vai receber 100 esposas depois? No presente? Acredite em mim, não é boa ideia. Eu tenho só uma. Se eu tivesse 100 como ela, oh Jesus poderoso, não é boa ideia. Uma só é suficiente. Mas eu acredito que a bênção de Deus pode ser o quê? Eu acho que eu experimento isso com a minha esposa, porque eu sou forçado a deixá-la muito, ela fica muito, eu fico muito ausente. Eu viajo praticamente toda semana. Tem semanas que eu viajo 4, 5 dias. E ela abre mão e eu também renuncio por amor de Cristo e por amor do Evangelho. Mas sabe o que eu experimento com ela? Uma relação 100 vezes melhor. Acho que até porque eu fico ausente, eu volto mais apaixonado toda semana. Todo homem devia ficar um pouquinho ausente para sentir falta da mulher. É porque o marido que fica em casa o dia inteiro dá raiva na mulher. Ela tem que sentir um pouquinho de falta dele. Concorda comigo, irmão? O cara fica o dia inteiro dando palpite. Essa almofada está torta. Ah, eu acho que esse sofá tinha que mudar de lugar. O que você está fazendo para o almoço? De novo? Esse tipo de homem, você tem que dar um serviço para ele fora. Então, é importante ficar um pouquinho ausente também, para o relacionamento ficar melhor. Porque homem demais dentro de casa, ele fica insuportável. Eu falo de mim. Então eu procuro nem ficar muito. Porque eu quero interferir naquilo que não me diz respeito. Quem é a dona da casa não sou eu. Ixi, ninguém diz amém, nada, nada, nada. Um silêncio constrangedor. Embaraçoso. Eu creio que o Senhor me dá 100 vezes mais o meu casamento com a minha esposa. 100 vezes mais apaixonado por ela. 100 vezes melhor com seus filhos, ok? Então eu não creio que está errado você esperar a recompensa. Mas pastor, você fala tão mal aqui dessas igrejas que pregam, não é? Dei, você vai receber muitas vezes mais. Presta atenção, nós não podemos transformar o gasofilácio aqui numa roda da fortuna, entendeu? Viramos um cassino. Vou lá na igreja dar 100 reais que eu vou receber pelo menos 10 mil depois. Não, não, não existe essa roda da fortuna aqui. Nós não fazemos barganha com Deus. É totalmente diferente as duas coisas. Mas isso não significa que não haja mesmo recompensa hoje. Foi Jesus quem disse. Então, se você resolve pegar esse carnê aqui, porque você ama a casa de Deus, é por amor do Evangelho. Você quer ver o Evangelho sendo pregado mais ainda. É por amor a Cristo. Você crê que isso aqui é casa de Deus. Você crê que esses irmãos são casa de Deus. E você fala, gente, eu vou contribuir. A situação está difícil, está um tempo de crise. Mas eu vou contribuir porque eu amo o Senhor e amo o Evangelho. Sabe o que vai acontecer? Você vai receber 100 vezes mais. Esse amém não foi muito convicto. Mas todo mundo que pegar o carnê vai receber 100 vezes mais? Só porque pegou o carnê e contribuiu vai ganhar 100 vezes mais? Não, porque nem todos fazem por amor de Cristo e por amor do Evangelho. Um pastor que renuncia por amor de Cristo e do Evangelho vai ganhar 100 vezes mais? Mas isso significa que todo pastor faz isso por amor do Evangelho? Tem pastor que prega porque quer fama. Tem pastor que vira pastor porque está atrás de dinheiro. Esse vai receber 100 vezes mais? Não, porque não é por amor do Evangelho, nem por amor de Cristo. É preciso ser por amor do Evangelho. É preciso ser por amor de Cristo. Quantos aqui amam a casa de Deus? Você vai receber 100 vezes mais. Em certa ocasião, aconteceu isso conosco aqui. Uma irmã, isso ela contou, testemunhou, estava aqui na reunião, de manhã, e ela começou a sentir uma voz incômoda falando com ela que ela tinha que dar de oferta o carro dela, que era um carro bem velho. Eu não sei que carro que era mais, vamos imaginar que era um Fusca, mas era o carro que ela tinha, e a voz no coração dizia: entrega o seu Fusca, oferta. Mas eu não estava aqui na frente pedindo Fusca de ninguém. Vê lá se eu fico pedindo para você essas coisas. Mas ela estava ouvindo alguém falando, e não era o diabo, era o Espírito Santo: entrega o Fusca. E veio a oferta: entrega o Fusca. E ela: não, não posso fazer isso, não pode ser de Deus, como é que eu vou fazer? Viu o conflito? Até que por fim ela não suportou a pressão. Ela falou: sabe uma coisa? Eu vou ofertar. Eu amo o Senhor e quero fazer a vontade dele. Era tudo uma questão de relacionamento. Ela veio aqui na frente: pastor, está aqui a chave do meu carro, vou dar de oferta. Peguei a chave do carro dela, deixamos o carro à venda no estacionamento em um bom tempo. Foi difícil de vender, tadinho. Mas achamos uma boa proposta. Aí, passou um ou dois meses, um irmão dela, que morava no exterior, veio visitar. Chegou na casa dela, viu que ela estava sem carro. E falou para ela: irmã, estou com vontade de te dar um carro. Vamos na concessionária escolher um, não é maravilhoso isso? E ela foi escolher o carro. Não foi 100 vezes mais caro, não, mas foi mais caro, porque foi zero. E ela falou: pastor, eu escolhi o carro, pastor. Aí, como todo pastor, eu falei: vamos dar o testemunho para a igreja. Aí nós demos o testemunho dela, e os irmãos: aleluia, aleluia. Aí alguém estava no banco e falou: essa igreja é abençoada, eu vou dar meu carro também. Mas não teve voz nenhuma, ele só queria investir aqui, né, no cassino do Gasofilácio. A unção está aqui para ganhar carro. Ele veio, trouxe a chave do carro dele e entregou. Até hoje está a pé. Falando mal de mim. Presta atenção. Os dois fizeram a mesma coisa. Entregaram o carro. Mas Deus não tem compromisso com quem quer usá-lo. Deus tem compromisso com quem quer ser usado. Deus não tem compromisso com o negócio que você queira fazer com ele. Deus não faz negócio. Deus apenas te promete recompensa hoje. Hoje. A recompensa é para hoje. Mas a única condição é essa: que você faça porque você ama. Aqueles que saem aos domingos aí com o seu dízimo, dizendo: eu vou lá contribuir, como eu amo essa obra, como eu quero ver o pastor pregando mais, como eu quero abrir mais igrejas. Ah, hoje nós estamos com quase 1000 igrejas, glória a Deus por isso, mas nós vamos ser mais de 1000 daqui a pouco, vou contribuir para isso. E você sai do seu lugar nessa alegria, e você vem contribuir nesse encargo. Eu vou dizer para você: você pode ficar de olho na recompensa. Começa a esperar pela recompensa. Não vai ser só no céu, não, vai ser aqui, agora, para você. Ah, está vendo? É pregador de prosperidade. Ah, vai encher paciência de outro. Não sou pregador de prosperidade. Eu sou pregador de recompensa. O vencedor é aquele que recebe recompensa. Eu creio na recompensa. Moisés estava de olho na recompensa. Está me ouvindo? Você sabe quem era o rei do Egito quando Moisés renunciou ao trono? Era um cara chamado Ramsés II. Nós, aqueles que já foram a Israel comigo, a gente ia muito ao Egito, não vamos esse ano, mas a gente foi uma ocasião ao Egito, fomos numa cidade, não me lembro o nome mais, acho que era Mênfis, e lá tem uma estátua do Ramsés. Ela fica tombada no chão, e eles fizeram uns passarelos ao redor para a gente poder ver e tirar foto da estátua, muito grande, a estátua do Ramsés. Olha para cá, Moisés viveu há 2.400 anos atrás. Hoje, 3.000, porque ele foi 1.400 antes de Cristo, então dá 3.400. Olha para cá, hoje você vai ao Egito, você entra no Museu do Cairo, você vê lá, né? Você vai lá para ver o túmulo, por exemplo, do Tutancâmon, você vê aquelas mortalhas de ouro, muita joia de ouro, muita coisa caríssima, está lá no museu. E onde você acha que está o Ramsés agora? No inferno. Está no inferno. Foi afogado no mar, pelo juízo de Deus. E Moisés? Você não vai encontrar nada de Moisés em museu nenhum. Mas ele estava lá no Monte Hermon, conversando com Jesus. Tem uma coroa reservada para ele. A história dele não acaba. Ramsés foi enterrado na história. Quem se lembra disso aí? Mas Moisés, todo mundo sabe, preste atenção, o que você dá muito valor hoje não é nada. Joia, ouro, eletrônico, carro, tudo isso é uma bobagem. Nem museu não vai querer essa bobagem quando acabar. Mas se você fizer, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, vai permanecer a sua recompensa até aquele dia. Vai permanecer até aquele dia. Eu olho para a recompensa, não tenho o menor constrangimento de falar para você, e falo para o Senhor também, falo, Senhor, estou fazendo por amor ao Senhor, por amor do Senhor que eu estou fazendo, e Deus já me disse isso muitas vezes, e às vezes até como igreja, você sabe, muitas vezes nós estamos sem dinheiro, como agora, uma luta, essa semana tivemos que pagar o salário dos obreiros enviados, são 75 pessoas, vai dar uns 150 mil por mês, esse mês não tínhamos o dinheiro, tivemos que acionar o cheque especial da conta para pagar, mas muitas vezes fazendo isso no passado, eu ouvia Deus dizendo para mim, porque nós não fazemos para ganhar de volta, nós estamos sustentando esse pessoal todo, eles não vão devolver nada para a gente, nada, eles vão embora e vão viver a vida deles, mas o Senhor um dia falou para mim, você não se preocupe, você pode investir que eu estou anotando, você vai receber 100 vezes mais. E sabe o que acontece? Nós não ficamos mais pobres, nós estamos sendo ficando mais próspero, mais rico como igreja, e vamos ficar cada vez mais, e quanto mais a gente fica, mais nós damos, porque queremos ver o reino expandindo, a casa de Deus crescendo, e eu falo para o Senhor, lembra Senhor do que eu estou fazendo, e guarda a recompensa, eu não falo para homens, não estou fazendo para homens, me lembro, quando eu saí da Luz para os Povos, muitos anos atrás, já tem uns 20 anos, né? Mais de 20. Aí eles mandaram cortar o meu nome de todos os anais da história da igreja. Até das apostilas que eu mesmo tinha escrito, cortaram o meu nome. A minha esposa um dia falou para mim, mas como é que eles fizeram isso? Eles não podiam ter feito isso. E eu falei para ela, naquele dia eu percebi o céu aberto na minha cabeça. Eu falei para ela, não fiz nada para eles. Não me devem nada. Porque eu não fiz nada para eles. Tudo que eu fiz, eles eram beneficiários. Eu fiz para o Senhor. E é do Senhor que eu vou receber. Naquela hora eu senti peso de glória sobre a minha vida. Deus dizendo, você está crendo que eu sou o galardoador? Eu vou recompensar você. E sabe o que eu tenho visto nesses 20 anos? Recompensa atrás de recompensa. Recompensa em todos os níveis. Não só recompensa de material, não só recompensa de nome, não só recompensa de honra, mas recompensa também de ovelha, ovelha, muita ovelha, cada vez mais ovelha, o rebanho cada vez maior. Recompensa! Recompensa! É tudo para Ele! E é tudo dEle, na verdade. Mas não faça barganha. Não faça barganha. Por último, Vou encerrar agora. O vencedor é aquele que desfruta da herança e da recompensa. Pastor, todo crente tem herança e recompensa? Não. Todo crente tem herança. O que que é herança? Herança é aquilo que você recebe só porque você é filho. Você nasceu em casa, você nasceu na família, você é filho do pai. Se você é filho, você é herdeiro, tem direito legal da herança. Quantos são filhos aqui? Só tem que saber qual é a sua herança, você vai recebê-la. Esses dias alguém mandou uma pergunta aqui, perguntando se todos os crentes seriam glorificados por ocasião da volta de Jesus. Veja, essa aqui é uma pergunta relacionada com a herança. A glorificação do seu corpo é parte da sua herança. Não importa se você é um bom filho ou não. Não importa se comportou bem ou não. O que importa é, você é filho. Não importa se você agradou o pai ou não. O que importa é, você é filho. Se você é filho, vai ser glorificado naquele dia. Amém, meus irmãos? A nossa herança é maravilhosa. A nossa herança é grande. Porque Salmo 16 diz que o Senhor mesmo é a nossa herança. O Senhor é que é a nossa herança, no final das contas. Mas aí, pastor, então nós devemos olhar para a herança, ou além da herança tem algo mais? Sim, além da herança, alguns vão receber recompensa. Mas pastor, o que que pode ser a recompensa que nós já não tenhamos recebido como herança? Esse é um dos paradoxos da palavra de Deus. Mas não é difícil você entender. Apesar de vivermos um tempo da graça, ainda há recompensa. Deixa eu te dar uma ilustração para você entender a diferença entre herança e recompensa. Olha para cá. Você é dono de uma grande empresa que arrecada milhões. E você tem 10 filhos. Todo dia de manhã, você vai lá acordá-los, dizer: garotada, é hora de ir para a aula. Tem um que levanta rápido, porque ele gosta de estudar, mas os outros não querem ir para a aula. Eles vão chorando, não gostam de estudar, só estuda para passar. Um dia, você chega em casa e fala: quem quer passear com o papai? Aquele que gosta de estudar fala: eu quero passear com o senhor. Mas os outros dizem: não, estou vendo programa na televisão, não, estou jogando videogame, não, estou aqui conversando na internet. Um dia, o pai chega, você, né? Chega em casa e fala: vocês já estão grandinhos, moçada. Vocês têm que ir para a empresa aprender como é que se trabalha na empresa. Quem quer ir com o papai trabalhar na empresa? Ninguém quer, mas aquele queria. O mesmo que queria estudar, o mesmo que queria ficar perto do pai, falou: não, eu quero ir também aprender, quero ir trabalhar com o senhor. Um dia todos eles crescem, e você ficou velho. Está na hora de passar a empresa. Alguém tem que cuidar dessa empresa. Eu pergunto para você: você vai fazer uma eleição entre os 10? Você vai colocar os 10 para liderar a empresa? Honestamente, o que você vai fazer? Você vai escolher aquele que gostou de estudar, porque vai ser mais capaz. Você vai querer aquele que andou perto de você, porque aprendeu com você. Você vai querer aquele que foi para a empresa aprender, porque ele já sabe como funcionam as coisas. Você sente segurança nele. Aí esse filho vai ser o quê? Honrado. E ele então é colocado na presidência da empresa. Olha para cá. Os outros 9 vão receber herança, sim ou não? Mas ganharam a honra da presidência? Não. Os outros 9 vão participar do lucro da empresa, sim ou não? Sim, porque é herança. Mas aquele que é presidente vai ter mais regalia? Vai ter mais privilégio? Vai. Eu não sei quanto a você, mas quando o Senhor for decidir quem é que vai ficar no comando, eu quero que ele olhe para mim e fale: vou colocar você. Vou colocar você. Porque eu quero estudar, eu quero trabalhar com ele e eu gosto de passear com ele. Espero que você esteja entendendo a minha parábola nessa manhã. Porque ela diz respeito a nós. ela apenas te conta a diferença de herança e recompensa. Herança os filhos todos vão ter, eles vão ser jogados na miséria. Não, vão continuar rico, porque você é rico. Mas tem um que, além de rico, vai ter uma honra. Ele sucedeu o pai. Ele vai ser o novo líder da família. Ele é que vai decidir como as coisas vão acontecer. E ninguém vai poder questionar, porque ele foi escolhido para o lugar do pai. Quantos querem ser escolhidos também? Não há nada de errado você aspirar pela recompensa. Quantos me dão mais um minuto? Espera só mais um minuto antes de você levantar para ir embora. Olha para cá. A Bíblia fala de Davi. A Bíblia fala que Davi era alguém que olhou para a recompensa. Pega aí a sua Bíblia, vamos ler lá. 1 Samuel 17:24. 1 Samuel 17:24. Os homens de Deus na Bíblia sempre olharam para a recompensa. Sempre olharam para a recompensa. Por que que nós seríamos diferentes? Esse é o vencedor. Derrotados não ligam para a recompensa. Derrotados ignoram o prêmio da primogenitura, como fez Esaú, que desprezou a herança. Porque não ligam para a recompensa. Eu, além da herança, eu quero receber a recompensa do Senhor. Davi também, olha o que diz. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, diziam uns aos outros: "Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel." Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: "Como é que é? Fala de novo aí. O que, que é que vão fazer aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército Deus vivo?" E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: "Assim farão ao homem que o ferir." Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Sim, porque a bênção é sempre com perseguição. "Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja." Respondeu Davi: "Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Eu só quero saber o que que vão dar para quem vencer esse gigante." Essa é uma história interessante. A Bíblia fala que Golias, durante 40 dias, olha para cá, 40 dias vinha afrontar a Israel. "Manda um de vocês pelejar contra mim. Quem vencer, venceu a guerra." Fez isso, 40 dias. No último dia, Davi não estava sabendo de nada. O pai de Davi, Jessé, falou para ele: "Você vai levar uns queijos, né, uns pães para os seus irmãos lá na frente de batalha." Eu sempre gosto de brincar. Davi poderia ter falado: "Ah, não, pai." Não é assim que eles falam normalmente? Com 17 anos, Davi tinha 17 anos de idade. "Ah, porque eu? Manda outro, toda vez é eu." Mas ele obedeceu, e foi. E aquele era o 40º dia. Na hora que ele chegou, foi bem a hora que Golias apareceu. Davi ouviu e perguntou: "Escuta, o que que o rei vai dar para quem vencer esse cara?" E contaram para ele: "Olha, vai dar filha como esposa, vai dar muito dinheiro e vai isentar de imposto." É, imposto é uma coisa boa de isentar. Já pensou? Não pagar IPTU, não pagar ITU, não pagar imposto de renda, nada, liberado. Ei, maravilha, olha para cá. Davi ficou empolgado, o olho dele arregalou. Estava de olho no quê? Na recompensa. Mas ao mesmo tempo ele falou: "Quem é esse cara para afrontar os exércitos do Deus vivo?" E a Bíblia fala que, você conhece o resto da história, ele foi pelejar e naquele dia o reino começou para ele. Uma pequena obediência resultou numa grande recompensa. Só porque ele obedeceu o pai dele, que mandou fazer uma coisa pequena. Porque ele obedeceu, uma obediência pequena ganhou uma recompensa grande. A recompensa não é proporcional à sua obra. Você pode estar fazendo uma coisinha pequena, como Davi fez naquele dia, mas isso pode resultar no trono na sua vida. No dia exato. Recompensa é algo muito grande. Porque o nosso Deus é generoso para recompensar. Ele é o galardoador. Por último, abre aí em Gênesis 15. Verso 1. É a primeira menção de galardão, de recompensa na Bíblia. A primeira menção de qualquer coisa na Bíblia fala, em linhas gerais, o seu significado no resto da Bíblia. Essa é a primeira menção. A Bíblia fala que Abraão tinha ido pelejar contra aqueles reis. E quando ele voltou, Melquisedeque saiu ao encontro dele, com pão e vinho. E Abraão entregou o que para Melquisedeque? O dízimo, de tudo que tinha. E aí então, Abraão talvez ficou assustado, porque agora ele tinha um monte de inimigos. E aí Deus aparece para ele e diz, verso 1, depois deste acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Abraão não tinha feito nada. Talvez a única coisa que ele fez foi entregar o dízimo. Abraão não realizou nenhuma obra. Ele só creu. Creu que Deus era o galardoador. E o Senhor disse, vai ser muito grande a sua recompensa. Quantos tem feito para o Senhor aqui? Sua recompensa vai ser grande. Fique em pé onde você está.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.